A Rádio Olá tem o prazer de receber aqui a vice-ministra do Meio Ambiente de Moçambique, Ana Chichava. Ela também foi a vice-presidente desse encontro hoje sobre a rede de mulheres líderes, mulheres que trabalham pelo meio ambiente. Vice-ministra Ana Chichava, que prazer receber a senhora e ter a senhora aqui em Nairobi. Bem-vinda à Rádio Olá em Português.
Muito obrigada e bom dia. Tivemos a oportunidade de reunir o network das mulheres líderes do meio ambiente, que reúne regularmente sempre que temos uma oportunidade. Esta sessão foi muito especial porque trouxe-nos a discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que nós possamos olhar para eles de uma forma crítica e ver se as questões do género estão integradas ou não nestes objetivos. Felizmente, vimos que sim, o objetivo do género está lá, mas nós sentimos que género é transversal. Quando nós falamos da pobreza, o género está lá. Quando nós falamos da saúde, o género está lá. Quando nós falamos da paz e segurança, o género está lá. Muitas das vezes nós esquecemos-nos de falar do género, porque nós pensamos que a prioridade agora é a paz, estabilidade. E nós começamos a pensar que a prioridade agora é a saúde, porque há muitas doenças endémicas. Uhum. Muitas das vezes esquecemos-nos porque dizemos que agora há uma crise, há uma seca, há uma cheia. Uhum. Mas esquecemos-nos que o grande gestor dos nossos recursos, o grande gestor da nossa saúde, o grande gestor de todas as crises dos nossos países é a mulher. Até quando chega a fase das eleições, quem está à frente em grandes números, mobilizando a juventude, mobilizando as comunidades, até mobilizando as lideranças lá em casa, cada um, as famílias, os vizinhos, é a mulher. Portanto, esta questão do género é uma questão holística, é uma questão transversal que deve ser prestada atenção. Portanto, nós não falaríamos de uma agenda pós-2015 sem trazermos ao de cima a questão do género nas nossas políticas, nos nossos planos, nas nossas metas de desenvolvimento sustentável, na nossa agenda do dia a dia. Portanto, eu não deixaria de falar, como especialista do género, eu não deixaria de dizer que o sucesso no desenvolvimento sustentável só será possível se nós integrarmos a mulher como gestora de recursos naturais. Portanto, o que eu gostaria de recomendar a todos os participantes a esta sessão, primeira sessão da Assembleia Geral da UNEA, a todas as líderes, mulheres do género que participaram neste network hoje, é que não se esqueçam de planificar a partir da base, porque é lá na base onde as questões ambientais estão mais críticas, é lá onde as coisas acontecem e é lá onde nós temos que passar a mensagem de que aquilo que o homem faz, ele próprio pode resolver. Portanto, quando falo do homem, é homem com H grande, homens e mulheres. Portanto, nós contribuímos para a destruição do meio ambiente, mas nós próprios podemos corrigir, nós próprios podemos reconstruir, nós próprios podemos nos educar que o ambiente é nosso e para vivermos bem precisamos trabalhar no meio ambiente.
E quando se fala especificamente da questão da mulher em Moçambique, por exemplo, a mulher camponesa que vive no campo, que trabalha no campo, quais são as maiores dificuldades, mas também que medidas que o governo tem tomado para aliviar esse sofrimento no campo?
Não há dúvidas que os nossos países, portanto, posso dizer que, de uma maneira geral, os países em vias de desenvolvimento têm muitos desafios e muitas das vezes, para definir prioridades, não é muito fácil. E depois de definidas as prioridades, tens que saber qual é a prioridade número um. E às vezes na prioridade número um ainda tens que subdividir. Mas a questão da mulher em Moçambique está na agenda nacional. Ela também é transversal e aparece em todos os nossos programas. Felizmente nós já estamos organizados no sentido de que todos os setores governamentais têm uma componente de género na sua planificação, têm unidades de género nos seus ministérios, de tal maneira que não há nenhuma planificação que não inclua a questão do género. O grande desafio que nós ainda temos a nível governamental, de facto, é esta questão da base de dados. Os dados. A maneira como nós coletamos a informação. Muitas das vezes não consegue espelhar o papel da mulher, o envolvimento da mulher. Mas a nossa mulher está envolvida. Nós, talvez, posso dizer que fomos os pioneiros em fazer uma estratégia do gênero e mudanças climáticas, onde nós enaltecemos o papel da mulher, porque não há dúvida que o gestor dos recursos naturais, de que estamos a ter um grande boom em Moçambique neste momento, é um grande desafio para a nossa economia, para o desenvolvimento e para a agenda de desenvolvimento sustentável. É o grande boom de recursos naturais que nós temos. E nós reconhecemos que o primeiro gestor desses recursos é a mulher. Temos estado a fazer neste momento uma grande educação, massiva mesmo, a nível das comunidades. Estamos a envolver as lideranças comunitárias, estamos a envolver as mulheres, estamos a envolver os líderes governamentais a partir do distrito, da província até o nível central. Formamos educadores em cascata, temos educadores que falam a língua nacional, temos programas da rádio, nas rádios comunitárias, que falam a língua nacional. Temos educadores que sentam e mostram às mulheres como combater a erosão. Sentam com as mulheres, com os líderes, e mostram como controlar a queimada e como evitar a queimada que tem dizimado a nossa floresta e, consequentemente, os nossos recursos. Portanto, o grande desafio que nós temos é esse. Mas desde que nós começamos a fazer estas campanhas de educação ambiental, começamos em 2009, e tentamos mostrar que o papel fundamental é da mulher, porque ela é que está lá todos os dias. Ela é que está lá na machamba. Ela é que está lá a levar a criança para a escola. E ela é que está lá a cozinhar para a família e a produzir na machamba para a família. Portanto, ela é a principal gestora de recursos naturais. Criamos comitês de gestão de recursos naturais e impusemos que cada comitê de gestão, metade dos membros do comitê tem que ser mulheres, por reconhecer o seu papel importante. Outro desafio que nós temos também, a nível da educação ambiental, é garantirmos que as lideranças incluam no seu plano de atividades anualmente fundos para fazer cobertura àquelas atividades que têm que ser financiadas. Porque há atividades que têm que ser financiadas, há atividades que podem ser feitas sem financiamento. Então, por exemplo, se é para reconstituir uma terra erodida, temos que investir. Muitas das vezes é à beira do rio, é à beira do mar, temos que fazer gaviões. Então aí precisamos de financiamento.
E esse financiamento, ministro, vem do governo, vem de cooperações com organizações internacionais?
Temos várias parcerias, temos parceiros nacionais, o setor privado, de uma maneira muito crescente, que é muito surpreendente, tem estado a apoiar muito as questões ambientais no nosso país.
Como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a empresa brasileira?
A Vale do Rio Doce, temos principalmente essas grandes empresas que estão ligadas às minas, ao petróleo, além de poderem apoiar voluntariamente a responsabilidade social, em que sentam com as comunidades, é participativo, as comunidades é que dizem qual é o tipo de apoio que elas precisam, se é para reabilitar uma escola, se é para aumentar o número de sala de aulas, se é para reabilitar uma terra erodida, se é para construir um gavião para evitar que a erosão consuma as terras aráveis, combater, por exemplo, vacalismo a céu aberto. Estamos a fazer uma campanha para construir latrinas. Então, as comunidades é que dizem exatamente quais são as suas necessidades. Fundamentalmente, a mulher tem um papel importante.
Com relação à descoberta de recursos naturais, Moçambique tem sido beneficiado nesse sentido. Como é que vai ficar, principalmente com relação ao meio ambiente, a exploração dessas áreas, o papel da mulher nessa contribuição?
Felizmente, o país está agora com este grande desafio das descobertas da riqueza, que, se não for bem gerida, pode se transformar numa tragédia. Felizmente, o país já tem um regulamento sobre os estudos de impacto ambiental. Não há nenhum investidor que entra no país e investe sem ter que fazer um estudo de impacto ambiental. Começa com um estudo de pré-viabilidade ambiental, que nós analisamos e vamos dizer se é viável ou não. Há casos em que nós chegamos à conclusão que não é viável, não vale a pena gastar e apostar nesse local, porque não vai encontrar nada. Depois, entra na segunda fase, quando o estudo mostra-nos que é viável, então entramos na segunda fase, em que ele já faz o estudo de impacto ambiental, que é analisado pelo governo. Portanto, há uma equipa multissetorial, em função da natureza do projeto. A equipa analisa, estuda, faz recomendações, pode voltar uma ou duas vezes, se for necessário. Pode ser que o estudo já esteja bem e ele é aprovado e é dada uma licença. Esse estudo é acompanhado por um PGA, que é o Plano de Gestão Ambiental, que estabelece as regras, desde a regra 1 até a regra 100 ou 1000, em função da complexidade do projeto, que diz exatamente quais são os cuidados que deve ter e, quando termina o projeto, o que é que deve ser feito. Por exemplo, estou a falar das minas de carvão, há a primeira cova e tem a última cova. Então, como é que gera a primeira, a segunda, a terceira, por aí fora, até a última cova? Então, tudo isso está claro Inclusive, temos equipas de monitoria que fazem visitas periódicas e temos também equipas de inspeção. Portanto, felizmente, a nossa legislação em Moçambique está muito clara. Por isso é que até agora temos andado muito bem, temos tido grandes sucessos e temos desenvolvido grandes parcerias com o setor privado e os vários investidores que entram no país.
Minha última pergunta, ministra, para não roubar muito seu tempo, é com relação ao debate que houve ontem. Essa ação é coordenada para combater crimes ambientais. E Moçambique tem uma fauna, uma flora riquíssimas também. No passado já houve a questão do Parque de Gorongosa, que está sendo agora recuperado. Qual é a preocupação principal de Moçambique e o que ele vai fazer para ajudar nesse grande esforço internacional para combater esses crimes? Que ninguém está imune.
Nós, de facto, posso dizer que somos os produtores, por isso somos vítimas. E os problemas da pobreza nos nossos países também tem feito com que as pessoas muitas das vezes nem meçam as consequências, nem olhem para o valor que a nossa flora e fauna tem e são comprados e deixam-se vender por esta grande corrupção internacional que é o crime organizado contra a flora e a fauna dos nossos países. Felizmente, Moçambique está a trabalhar muito ativamente. Nós aprovamos este ano no Parlamento a lei sobre as áreas de conservação. Traz penas severas de prisão para infratores muito fortes em relação a legislação que existia anteriormente. Estamos também a ajustar o Código Civil, muito brevemente, no Parlamento. Todos aqueles que são considerados crimes ambientais já estão previstos na nossa legislação. É uma grande inovação. A punição está lá, as penas são severas e houve uma grande alegria a nível dos parlamentares e a nível do país. A nossa flora e fauna está a ser dizimada. O governo também estabeleceu uma task force multissetorial muito grande que está a trabalhar em conjunto a todos os níveis, reforçou a segurança nos nossos parques, porque os nossos parques é que estão a ser vítimas em termos de formação, número de forças, e desenvolveu mais parcerias nas questões de financiamento. Também assinamos um memorando em abril com o governo da África do Sul. Os dois governos assinaram um memorando de entendimento para o controle transfronteiriço, principalmente para o Limpopo, porque esse aqui é o grande corredor que liga os dois países. E muitas das vezes até entre nós começamos a dizer quem é quem, de onde é que vem a insegurança. Então, neste momento temos um memorando, estamos a trabalhar num plano de ação para definir responsabilidades de cada um sobre o que é que deve ser feito para preservar a nossa riqueza naquela zona. Temos também estado a fazer mobilização nas comunidades, principalmente aqueles que vivem ao longo dos parques, para mostrarmos a importância da nossa flora e fauna, o custo, o que é que isso significa e o que é que significa o prejuízo e a importância que tem para o país e para as comunidades. Também temos estado a trabalhar com a TRAFIC, aquela organização que trata das questões relacionadas com o tráfico ilegal. Então, eles têm estado a trabalhar conosco em cooperação já há 2 ou 3 anos, têm nos apoiado em trazer os cães farejadores para fazer o controle nas nossas fronteiras, em particular nos aeroportos. Ainda não temos capacidade para controlar todas as entradas, mas pelo menos nos aeroportos internacionais, que é onde o movimento é muito forte, principalmente naquelas espécies da CITES, temos estado a trabalhar com a TRAFIC nesse sentido. Portanto, há muitos esforços no país para podermos colmatar e garantirmos que a riqueza do país fique para o país e sirva para o desenvolvimento do país, garantindo assim o desenvolvimento sustentável de Moçambique.